Aleluia, esse primeiro sábado de 2026, e graças ao Senhor, o Senhor nos permitiu estar aqui, reunidos no nome dEle, para desfrutarmos e ganharmos mais do Senhor, né? E o título da palavra dessa noite é Neemias, né? Sobre o livro de Neemias, Fechando as Brechas, né? Sobre isso que nós gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, né? Então, vamos começar com o livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Então, aqui fala assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, né, Neemias, na cidade de Susã. Aonde que é essa cidade de Susã, irmãos? É no atual Irã, é na Pérsia. Tá, ficava na Pérsia, que era o reino que dominava naquele tempo. Tá? Então, o 2. Veio Hanani, um de meus irmãos. Então, ele tinha vários irmãos. Um desses irmãos de Neemias era esse Hanani. Né? E ele veio de onde? Ele veio de Jerusalém. Ele veio lá de Judá, né, até ali em Susã. E por que que Neemias estava em Susã? Porque o povo de Israel havia sido levado cativo pelos medo-persas lá para Babilônia, para, no caso aí, Susã, não é? Então, o povo de Israel estava cativo ali. Porém, alguns remanescentes ficaram lá em Jerusalém. Porém, Jerusalém, irmãos, foi destruída. Os muros de Jerusalém foram colocados abaixo, o templo foi posto abaixo, os tesouros do templo e da casa do rei foram levados para Babilônia, enfim, ficou em desolação, né? E aí, então, vem esse irmão de Neemias e ele diz para Neemias, né? Ele perguntou para esse irmão dele, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ó, como que está Jerusalém? E como que estão os nossos irmãos judeus que moram lá em Jerusalém e na Judéia? Como estão as coisas lá? Por quê? 60 anos antes desse fato aqui, Zorobabel havia retornado para Jerusalém e reedificado o templo de Salomão. Então, o templo de Salomão, nesse momento aqui, estava de pé novamente. Não o templo de Salomão, perdão. Um novo templo foi construído, não é? E estava de pé. E ele queria saber como que, então, que estavam os que moravam lá em Jerusalém. E aí o irmão dele dá um relato para ele, que no versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província da Judéia estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos ficar aqui nesse versículo. Então, irmãos, embora o templo tivesse sido restaurado por Zorobabel, o sacerdócio tinha sido restaurado, né? Se nós formos ver, né, os livros dos profetas que participaram, né, da reconstrução do templo, fala que o sacerdócio foi restaurado, as ofertas foram restauradas, o serviço ao Senhor foi restaurado. Mas por que então eles estavam em grande miséria e desprezo? O próprio versículo, depois do ponto e vírgula, explica o porquê. Porque os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Não havia, Jerusalém estava aberta, a cidade estava aberta, o templo estava exposto. E os inimigos dos judeus entravam e saíam a hora que bem entendiam. Percebe? Então, não somente o templo deveria ter sido restaurado, mas também as muralhas e as portas de Jerusalém. Então, esse era o motivo deles estarem em ruína, em grande miséria e desprezo. Então, isso, irmãos, quando Neemias ele recebe essa notícia, essa terrível notícia, ele tem uma reação muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Vamos ver a partir do versículo 4 aqui. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Irmãos, ele chorou por causa da situação em que os irmãos dele estavam lá em Jerusalém. Chorei, lamentei por alguns dias. Ele ficou vários dias chorando e lamentando por aquela situação. E não somente isso, mas ele também esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, essa foi a reação dele. Chorar, sabe, jejuar e orar diante de Deus para, Senhor, me mostra por que disso, por que dessa desolação, por que dessa calamidade que meus irmãos estão lá. Nós aqui no exílio, ele estava no exílio também, a situação deles não era das melhores, porque eles eram escravos na Babilônia, servos, né? Servos dos servos, a gente sabe disso. Mas ele tinha esperança que lá em Jerusalém, pelo fato do templo ter sido restaurado, que eles estavam numa situação positiva lá. Mas não, eles estavam em desolação, né? E aí o 5, o que, que ele fez então? E disse, ó Senhor, ele levou uma oração a Deus, clamou a Deus, ao Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ele pede para Deus, Senhor, ouve, esteja atento os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite. Então, todo esse tempo que ele ficou jejuando e orando, foi, ele não dormia, ele perdeu o sono por conta daquela situação. Então, irmão, você vê o desespero de Neemias diante da calamidade em que o povo se encontrava lá em Jerusalém, né? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele se inclui, irmãos. Ele não falou os quais eles têm cometido, falou os quais nós temos cometido. Ele pede perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo de Israel, não é? Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, a reação de Neemias diante dessa tragédia foi se arrepender e confessar os seus pecados. Amém? Então, irmãos, isso tem que ser uma prática também na nossa vida. Irmãos, diante das situações que se apresentam, né? Nós temos que nos arrepender da maneira como nós temos nos portado diante do Senhor. Muitas vezes temos dado mais prioridade às nossas coisas do que às coisas do Senhor. Temos dedicado mais tempo e energia para nós mesmos, para realizar os nossos sonhos, do que realizar o sonho de Deus. Amém? Então, irmãos, por tudo isso, precisamos nos arrepender e pedir perdão para o Senhor. Senhor, e não somente pelos meus pecados, mas pelos pecados da nossa família, dos irmãos em Cristo. Irmãos, precisamos pedir para o Senhor nos perdoa. Senhor, temos, e confessar, irmãos, de peito aberto, falou, Senhor, eu tenho pecado sim contra ti. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos em dia, eu atravesso velhinhas na rua. Irmãos, não é essa a questão. A questão é que nós, por melhor que nós achamos que nós somos pecadores, né? E a situação do povo era essa, de pecado mesmo. E o 7, o que fala? Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Irmãos, há corrupção no nosso coração. Não temos guardado os teus mandamentos. Quem de nós, irmãos, consegue guardar todos os mandamentos do Senhor, todos os preceitos do Senhor que o Senhor tem falado a nós? Então, por conta disso, já somos falhos diante de Deus. E por conta disso, já devemos nos arrepender e confessar isso diante do Senhor, como Neemias fez aqui. Não temos guardado os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos que tu ordenastes a Moisés, teu servo. Né? E o 8. Lembra-te da palavra, então ele vai, Senhor, pequei, Senhor, o povo pecou, o Senhor nos perdoa. E lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Deus cumpriu isso. Ele era testemunha, ele estava exilado na Babilônia, por conta o quê? Da transgressão deles. E o 9, mas aí também tem uma outra promessa. Mas, aleluia, mas, se vos converterdes a mim. Irmãos, o Senhor nessa noite, ele está falando para mim e para você, olha, não importa o que aconteceu, não importa. O que eu quero agora de vocês, de cada um de nós, o que Deus quer, é que nós nos convertamos a Ele, que nós voltemos o nosso coração a Ele, né? E guardemos os seus mandamentos, e cumpramos os mandamentos do Senhor. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Então, Neemias lembrou o Senhor, Jeová, da promessa que ele tinha feito para o povo. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Neemias lembrou o Senhor, falou, Senhor, lembra-te da tua promessa que o Senhor fez para o teu povo. E o 10, estes ainda são teus servos, pecaram contra ti, mas são teus servos e são teu povo. Irmãos, nós somos servos do Senhor e nós somos povo de Deus.
Amém.
Né? Então, e aí o Senhor tem essa promessa, né? E que resgastaste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Irmãos, nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados com esse sangue. Né? O 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração que a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui ele encerra a oração dele, mas Deus já tinha colocado um sentimento no coração dele, porque ele sabia que a ruína de Jerusalém era porque os muros estavam derribados. E Deus colocou no coração dele para ele retornar para Jerusalém e encorajar o povo a reedificar, restaurar, reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém. Só que ele era escravo lá na Babilônia. E ele era o quê? Copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei que dominava todo o mundo naquele tempo. Então ele precisava o quê? Da mercê do rei. E aí então entra o capítulo 2. Vamos ler a partir do 2. Neemias 2, de 1 a 10. Aí fala, né, no mês de Nisan, 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer ao rei. Por que que ele tomava? Como copeiro, ele dava o primeiro gole, que se tivesse envenenado, quem morria era ele. Então o rei só tomava depois que ele tomasse, e a comida também. Então ele é que punha a comida na mesa para o rei e a bebida também. Então ele tinha uma função de confiança ali, né, diante do rei. Então, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele sempre estava alegre diante do rei. Né? O 2 fala o quê? O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente, irmãos? Aquela situação deixou ele muito triste. Né? O fato é que Jerusalém está desolada. E nós, eu e você, quando nós vemos a igreja de Deus passando por uma situação difícil, ou mesmo algum irmão passando por dificuldades, isso nos deixa tristes ou nós ficamos indiferentes? Sabe, Neemias, ele ficou muito triste e estava na cara dele, o rei percebeu, né? E aí ele fala, você não está doente, então deve ser tristeza do coração. E ele temeu, por quê? Ele podia o rei mandar matar ele. Ele falou, eu não quero um servo triste na minha frente, então manda matar. Então ele temeu. E o 3 fala o quê? E lhe respondi, vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, que é Jerusalém, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então ele fez o rei saber da situação de Jerusalém. O 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, nesse intervalo de tempo, interiormente, ele deve ter orado, Senhor, abre aqui, move o coração do rei, primeiro para que ele não me mate, porque eu estava triste, e segundo, para que ele seja propício a mim e permita que eu volte para restaurar os muros de Jerusalém. Ele deve ter orado rapidamente ali, e aí o 5 fala, e disse ao rei, se é de agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O 6, olha só a resposta do rei. Então o rei, estando a rainha sentada junto a dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Ou seja, já liberou, só queria saber quanto tempo ele é. Então, irmãos, veja que a oração de Neemias moveu, Deus, por meio da oração de Neemias, moveu essa situação. O imperador de toda a terra, entendeu? Que dominava sobre todos os povos, Deus tocou no coração dele e ele concordou em liberar Neemias para voltar para Jerusalém. Olha isso, como a oração, irmãos, abre, move o braço de Deus e abre as portas. Amém. Sabe, irmãos, antes de tudo devemos orar, nos arrepender e clamar a Deus. E o Senhor, Ele faz todas as coisas por nós. Né? O impossível se tornou aqui possível, né? Por meio dessa oração. Quando voltarás, aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Falou, ó, tal prazo eu volto, né? E aí o 7, e ainda disse ao rei, olha só, né, ele foi mais ousado, se ao rei parece bem, deem-me cartas para eu levar aos governadores da além do Eufrates para que me permitam passar, cartas de passagem, ó, onde você está indo, Neemias? Ah, eu estou indo a Jerusalém, mas quem te mandou, quem te deu autorização? Não, está aqui a carta do rei Artaxerxes, ah, então pode ir, ele já se precaveu, né? E o 8, como também, aí pediu mais coisas, uma carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Até para fazer uma casa para ele lá em Jerusalém, ele pediu, ó, o senhor me libera madeira para eu poder? E o rei, então, deu. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, irmãos, por essa atitude de Neemias, pelo arrependimento, pela sua confissão dos pecados dele e do povo, por estar em jejum e oração, Deus abriu tudo isso e permitiu isso para ele. E somente por conta disso é que, então, os muros puderam começar a ser reedificados. Versículo 17 e 18, aí ele vai para Jerusalém, chega lá, e aí então ele chega, faz primeiro, ele dá uma andada em volta dos muros, para ver como é que estava, e viu que estava tudo no chão, aí ele volta e fala então para os irmãos dele, né, para os judeus. Então eu lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim depois, ele falando para o povo, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou deixemos de ser vergonha, né, diante das nações. E aí o 18, qual foi a reação do povo? e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras do rei que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aquilo, irmãos, levantou o ânimo deles. Eles viram que Deus estava com eles, abrindo as portas para eles. Que não era somente a força deles, mas Deus estava com eles, dando material e dando tudo para que eles pudessem restaurar os muros de Jerusalém. Amém? E aí, irmãos, então, começa a edificação. Se nós vermos o capítulo 3, versículo 23, ali fala o quê? Vamos ver. Começa a falar de cada seção do muro ficou a cargo de uma família. Cada família, então tinha um trecho do muro, da muralha, uma família ficou responsável. E assim sucessivamente. Então eu separei alguns versículos para mostrar como que essas famílias, elas faziam a reconstrução do muro. Ó, depois repararam Benjamim e Assub de fronte da sua casa. Depois deles, na sequência, né, outro trecho do muro, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Então vejam isso, irmãos. O 29 e o 30. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. E o 30. Depois ele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Então, irmãos, isso fica claro para nós aqui. O muro estava derribado. Os inimigos entravam e saíam quando bem entendiam. E o que, que Deus falou para cada um deles? Olha, você vai edificar de frente para a tua casa. Então a tua casa está de frente para esse trecho do muro, você vai levantar esse muro aqui, para proteger a tua casa, para proteger a tua família, os teus filhos, a tua esposa, os teus animais, você fica encarregado. Esse muro aqui de frente tem que estar de pé, e você é responsável por ele. Porque senão, se ele não estiver de pé, e todos os outros edificarem, por onde o inimigo iria entrar? De frente da casa dele. E qual seria a primeira casa a ser destruída? A casa dele. Irmãos, isso mostra a responsabilidade que cada um de nós tem com a nossa casa. Irmãos, nós temos que... Não pode haver brechas na nossa casa, na nossa família. Não pode haver brechas, porque se houver brechas, o inimigo entra. Se houver uma simples, sabe, trinca, o inimigo, ele vai ver que ali é um ponto frágil, e ele vai atacar ali, e aí vai ruir, e ele vai entrar. E o que são essas brechas, irmãos? Né? O que são essas brechas que nós temos que reparar, que nós temos que consertar, que edificar, para que o inimigo não entre? Irmãos, falta de liberar perdão. Sabe, você tem uma mágoa, você tem um ressentimento, e você não perdoa. Não, eu não perdoo porque eu estou certo, a pessoa está errada. Irmãos, isso é uma brecha. É uma brecha por onde o inimigo pode entrar e causar dano na tua família. Causar dano na igreja. Pedir perdão. É uma brecha, você fez algo e ofendeu alguém, e você não pede perdão. Eu estou certo, vou pedir perdão para quê? Ele que vem pedir perdão para mim. É uma brecha. Que mais? Irmãos, pecados. Sabe, um pecado que é um pecado de estimação, que você não quer deixar aquilo. É uma brecha. Tem que ser confessado, tem que se arrepender e tem que ser deixado de lado. Porque senão vai haver uma fissura no muro diante de você, diante da tua casa, por onde o inimigo vai entrar. Irmãos, o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para negociar, ele não vem para bater papo, ele entra para destruir mesmo. Destruir um casamento, destruir a família, destruir a comunhão entre os irmãos, para te destruir, para me destruir. Então, irmãos, temos que reparar todas as brechas. Todas. Sabe, nosso viver cristão tem que ser um viver de reparar as brechas. Abriu, pecou, abriu uma brecha, pede perdão. Se arrepende, confessa. A brecha é fechada. O inimigo não pode entrar. Ofendeu alguém? Peça perdão. Foi ofendido? Libera perdão. Não deixa aquela fissura ali no muro, porque vai dar oportunidade para o inimigo entrar e destruir, e causar dano. Percebe isso? E é, a gente tem que cuidar, irmãos. Casamento, sabe? A maneira como a gente trata a esposa, a maneira como a gente fala com ela, fala com os filhos, a gente tem que ter cuidado. Ofendeu, a gente, o lugar que a gente mais tem facilidade para ofender é na família, porque a gente é muito íntimo, muito próximo. E, sabe, você chega do trabalho, às vezes cansado, a esposa vem e fala alguma coisa, você já, pá. Irmãos, isso vai causando dano. Precisamos o quê? Perdão. Por que para o irmão eu peço perdão e para minha esposa eu não peço? Se eu falo mais grosso com o irmão, eu peço perdão. Se eu falo mais grosso com o meu filho, eu não peço perdão. Ah, é meu filho. Ah, é minha esposa. Ela sabe que o meu jeito é assim. Sabe, precisamos realmente, irmãos, estar a todo tempo restaurando os muros. Porque havia o templo, havia o sacerdócio, mas não tinha muro. Então, o inimigo entrava e saía a hora que bem entendia. A ponto até, nós vamos ver mais para frente, que eles começaram a se casar com as filhas de Israel, os filhos de Israel casar com eles, porque não havia separação mais. O dano foi tremendo ali, entendeu? Pelo fato dos muros não estarem de pé. Então, na nossa casa, na nossa família, na vida da igreja, na nossa vida, tem que haver restauração. E tem que ser diário isso, esse cuidado, sabe? Vamos ver o capítulo 4 agora. 4:1, mas assim, irmãos, quando a gente se levanta e pede para Deus, fala: Senhor, ilumina o meu coração, tira toda a treva, para que eu enxergue a brecha que está, se tem alguma brecha, Senhor, que eu possa enxergar se é um pecado não confessado, se é um pecado oculto, se é uma ofensa, se é, enfim, Senhor, põe luz em mim, me mostra, me ilumina, e eu quero me arrepender, eu quero que o Senhor restaure a minha vida, a minha comunhão contigo, a comunhão com os irmãos, com a minha esposa, meus filhos, enfim, faz uma obra de restauração na minha vida. Irmãos, quando a gente tem esse tipo de oração, aí o inimigo se levanta contra, porque o inimigo de Deus, o inimigo, né, o diabo, ele não quer que a gente tenha um viver restaurado. Ele não quer que a gente tenha um viver blindado, né? Ele quer que a gente continue com os muros todos cheios de fissuras, cheios de brechas, para ele continuar bagunçando a nossa vida, a vida familiar nossa, a vida da igreja nossa. Então, olha o que aconteceu no 4:1. Os inimigos que estavam ali ao redor, que era um deles, era esse Sambalate, olha, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Então, irmãos, quando a gente se levanta e pede para Deus, para a gente ter uma mudança na nossa vida cristã, não espere que tudo corra às mil maravilhas. Certamente vai se levantar situações tentando te desanimar. O que, que esse Sambalate aqui queria? Desanimar os filhos de Israel para que eles não erguessem os muros, para que eles continuassem o quê? Em desolação e ruína, para que, né, continuasse da maneira como estava. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha o 6 e o 7. Vamos ler o 6 e o 7. Assim, então, houve essa situação, né, de Sambalate. Ele tentou, ele pagou, nós vamos ver mais para frente, ele pagou até para pessoas irem lá desanimarem eles, para que eles não continuassem. Mas mesmo assim, irmãos, eles continuaram. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O 7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, que era dos inimigos, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados e queriam a todo custo parar a restauração dos muros. O 16 e o 18. Perdão, do 8 ao 13 agora, do 8 ao 13. Ajuntaram-se todos de comum acordo os inimigos para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Irmãos, de novo, antes de tudo, a oração. Sabe? Antes de tudo, a oração. E como proteção, oraram e tomaram uma atitude. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, os muros, né, as pedras derrubadas, de maneira que não podemos edificar o muro. O 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, irmãos, aquilo que eu disse, o inimigo, ele não entra para negociar, ele entra para querer destruir, para parar a obra de Deus na nossa vida. Por isso a gente tem que estar o quê? Em oração. Amém? O 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Os judeus ouviram a estratégia e contaram para Neemias. O 13. Então pus o povo por famílias. Irmãos, de novo a família. Como a família é importante para Deus, irmãos. Temos que valorizar a família, temos que cuidar da família. Amém? Por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. O 16 e o 18. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. De novo, de toda a casa. 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. E o 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Irmãos, isso mostra o quê? Que no nosso dia a dia, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos lá cuidando dos nossos afazeres diários, nós temos que estar o quê? Em guarda, vigiando e orando. Porque o inimigo, irmãos, está ao derredor como leão procurando para devorar aqueles que estão desapercebidos. Então a nossa vida cristã, irmãos, tem que ser uma vida de vigiar e orar. Sabe? Não podemos estar despreparados. Mas enquanto estamos ali, restaurando os muros, pedindo para o Senhor, Senhor, edifica a minha casa, edifica a minha família, edifica a igreja, me restaura. A gente tem que estar também vigiando, porque o inimigo pode tentar impedir o trabalhar do Senhor nas nossas vidas e na igreja. E o 21 a 23, assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. O 22, também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E o 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então, mostrando, irmãos, que a nossa vida cristã tem que ser uma vida de vigiar e orar. Sabe, nunca dar brecha para o inimigo. Nunca permitir que estejamos desapercebidos. Sabe, o inimigo quer isso hoje, ele quer nos entorpecer. O mundo hoje oferece muitas coisas, né? Que nem diz aquele hino, que nos afastam do Senhor, que nos entorpecem, né? Mas o Senhor está alertando para nós temos que estar apercebidos. Amém? Aí, irmãos, chegou no 6.1. Olha só que lindo aqui no 6.1. Né? Embora tenha essa primeira parte que é negativa, né? Que novamente, Sambalat, Tobias, aí mais um aqui, Gesem, o Arábio, o resto dos nossos inimigos, ouvindo que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Irmãos, é isso, sabe? O que o Senhor quer de nós hoje é que na nossa vida não haja brecha nenhuma, pela qual o inimigo possa entrar e causar dano a você, a mim e às nossas casas, às nossas famílias e à igreja. Precisamos edificar o muro, né, para que não haja brecha. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas ainda, né? Então aqui já não havia brecha nenhuma. E o 15, aqui no 15, irmãos, aí concluiu toda a obra, olha isso. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Irmãos, é uma muralha, eu nunca estive em Jerusalém, mas eu imagino, tem aquele Muro das Lamentações, que é uma parte da muralha, e já é gigantesco. Você imagina a muralha toda fechando, devia ser gigantesca. Então, você vê que realmente foi algo de Deus isso, e eles foram abençoados. Então, irmãos, assim, agora, para finalizar, eu vou ler alguns versículos para os irmãos, mostrando que realmente a gente tem que estar atento a essa questão, sabe, de fechar todas as brechas. 1 Pedro 5,8, o que fala? 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está rodeando, irmãos, procurando uma brecha. Ele rodeia a muralha. A hora que ele encontra, ele entra. Por isso, irmãos, precisamos estar o quê? Apercebidos, vigilantes, sóbrios, orando diante do Senhor, buscando a presença de Deus, a palavra de Deus a todo tempo. Efésios 4, 7, o que fala? E a graça, eu acho que eu marquei errado. Na verdade, o versículo que eu queria ler é que nós não devemos dar lugar ao diabo. Agora eu não vou lembrar, eu devo ter anotado errado. Mas tem um versículo que fala, irmãos, que nós não devemos dar lugar ao diabo, não devemos dar brecha para o diabo, amém? E Mateus 21, 42, então, irmãos, para 4:27, obrigado, Flávio, faltou dois aqui, a hora que eu anotei, irmãos, me perdoem. Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo, irmãos, ou seja, não dá brecha, sabe? Peça perdão dos seus pecados, se arrependa, confesse seus pecados, ore. Se for preciso, irmão, jejue. Jejue, sabe? E o Senhor vai restaurar, vai fechar toda a brecha na tua vida. E lembrando, irmãos, que para edificar o muro há necessidade o quê? Da rocha, da pedra. Mateus 21, 42. Quem é essa rocha? Perguntou-lhes Jesus. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos, a pedra é Cristo. A gente edifica, a gente restaura com o quê? Com Cristo. Sabe, por isso nós temos que ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, a fim de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, feche toda a brecha. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos permita que não haja brecha nas nossas vidas. Amém? Jesus é o Senhor.